Salve, salve, amigos da Retina Pro. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma live. Estamos aqui às 20 horas em ponto para trazer um pouquinho de conteúdo de qualidade para dentro da sua casa. Então, para quem não me conhece, eu me chamo Dr. Luciano Norá, sou médico oftalmologista, especialista em cirurgia de catarata e cirurgia de retina. Tenho formação pela Universidade Federal do Pará, e subespecialização pelo Instituto Suell Abujamra, em São Paulo. Então, com muito prazer que eu integro hoje esse time de campeões, esse time de especialistas, esse time de pessoas comprometidas com a ciência e com o bem-estar da sua visão. Então, fiquem à vontade para chegar, cliquem desde já no botão curtir antes que vocês esqueçam, que hoje a gente vai falar sobre um tema extremamente interessante, que é a cirurgia de catarata. Vamos falar sobre vantagens e desvantagens. Para quem já nos acompanha, já tem uma noção muito grande sobre as vantagens, mas será que operar de catarata traz alguma desvantagem? Então vamos lá, para a gente ter esse bate-papo, essa conversa. Então, encaminhe essa live para as pessoas que vocês acreditam que possam somar nesse conteúdo. Encaminhe para todas aquelas pessoas acima dos 60 anos, porque catarata, meus amigos, é igual cabelo branco. Uma hora todos nós teremos e uma hora teremos que resolver este problema. Então, para a gente falar sobre esse tema extremamente interessante e relevante, eu vou chamar um grande cirurgião de catarata, que integra o nosso time da Retina Pro, que é o Dr. Renato Palacios. Seja bem-vindo, Renatão.
Olá, tudo bem, Lute? Prazer estar aqui mais uma noite falando sobre catarata, né? Que é um tema que a gente gosta. E é isso, para quem não me conhece, sou o Renato Palacios, da Clínica Retina Pro. Me formei pela Universidade Federal, depois fui para São Paulo, Santa Casa, doutorado na Unifesp e morei na França também, um ano lá nessa parte de retina. E é isso aí, vamos lá.
Sensacional, então, Renatão. Então, a live de hoje, pessoal, fiquem à vontade para fazer seus questionamentos a respeito de cirurgia de catarata, porque é aquela live que a gente vai conversar entre nós, mas a gente faz questão de esclarecer as dúvidas que vocês possam vir a ter a respeito de catarata. Então, Renato, eu já estava falando aqui para o pessoal que catarata é igual cabelo branco, teremos, né? Então, tem gente que tem um pouquinho mais cedo, tem gente que às vezes vai ter um pouquinho mais tarde. Mas assim como o cabelo branco, teremos. Então, explica um pouquinho para o pessoal o que é a catarata, por que todos teremos e como é que se resolve a catarata.
Catarata, na verdade, é o nome do amadurecimento, né? Falando de uma linguagem mais acessível, de uma estrutura que todos nós temos lá dentro do olho, né? Que é o cristalino. Ele fica logo atrás da íris, né? Da parte colorida, e ele é transparente, né? Geralmente, nas idades mais novas, ele é transparente, e com o avançar dos anos, ali geralmente depois de 60 anos, ele começa a opacificar. E a visão começa a embaçar, às vezes o paciente não percebe tanto porque é muito lento, né? Lenta evolução, mas existe mudança na qualidade da visão, às vezes mudança de cor, mudança de nitidez. Tanto é que o paciente na cirurgia de catarata percebe muito logo essa mudança de cor, que tudo está muito mais claro, né? Que antes via como fotografia antiga, né? Meio amarelada, né? Então é isso, é o amadurecimento do cristalino, né?
Perfeito. Então, quando o cristalino, que é uma lente que a gente tem dentro do olho, deixa de ser cristalino, né? Deixa de ser transparente, a gente chama de catarata. E a solução para isso, pessoal, não se enganem, não se deixem enganar. Infelizmente, não existem medicações, exercícios, fisioterapia, qualquer coisa que funcione realmente para catarata. A sua única solução é cirúrgica. E é uma cirurgia que a gente consegue remover a catarata, botar uma nova lente no lugar, porque a gente removeu uma lente que ficou opaca. E uma vez que a gente coloca essa lente no local, o paciente volta a enxergar e o paciente vai ter uma boa qualidade de visão. Mas vamos falar um pouquinho sobre as vantagens de uma cirurgia de catarata, Renato. Quando você pensa assim, olha, eu vou fazer a sua cirurgia, qual é a vantagem que você terá? Como é que você trata isso com o seu paciente, Renatão?
Isso, claro que existem vários graus de catarata, mas no geral a visão, a grande vantagem é a melhora na acuidade visual, na qualidade da cor, da nitidez, na qualidade da visão, né? E hoje com essas lentes modernas, intraoculares, a gente também consegue mexer na parte do grau, né? Nós podemos fazer cálculos para zerar o grau de longe, o paciente usa só um óculos para perto. Tem lentes mais modernas que a gente consegue zerar para longe e para perto. Então, aí depende de cada caso, mas essa melhora... E é para sempre. A partir do momento que tira a catarata, não volta mais. Né? Uma dúvida que os pacientes têm. Ah, catarata eu tirei, vai voltar? Não, não vai voltar. Então, isso é uma vantagem também. É uma cirurgia resolutiva, né? É uma cirurgia que resolve o problema assim para sempre, né?
Cura uma doença, né? E é uma cirurgia que vai realmente resolver o seu problema para sempre. Não existe nenhuma possibilidade da catarata voltar depois da cirurgia, né? Então, operou, curou, ela não volta nunca mais. Então, essas são grandes vantagens, que melhora a qualidade da visão. É uma cirurgia que vai ter a durabilidade para o resto da sua vida, garantindo uma boa qualidade de visão no que se refere ao cristalino. Claro que depois podem surgir outros problemas na retina e, enfim, a cirurgia de catarata ela não vai curar qualquer defeito de visão que você tenha, exclusivamente esta doença. E assim permitirá que você tenha uma melhor qualidade de visão. Mas toda vez que a gente fala sobre cirurgia, né, Renato, a gente sempre entra naquele tema, né? Cirurgia é algo que é uma intervenção e é algo que tem o seu lado positivo, tem a sua chance de dar certo e tem também as suas possibilidades de complicações. Qual é o nível, mais ou menos, percentual, Renato, que a gente encontra nos dias de hoje com a tecnologia avançada na qual a gente faz a cirurgia? Qual é o nível de efetividade da cirurgia e grau de complicação que possa existir? Então, vamos já. Aqui a gente é bem transparente, viu, pessoal? A gente gosta de falar sobre tudo. A gente não está aqui para falar, faça cirurgia de catarata, porque é uma coisa realmente isenta de riscos. Não, nós somos as primeiras pessoas a dizer que, olha, a cirurgia tem seus riscos e benefícios. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre os benefícios, mas quais são os riscos que envolvem uma cirurgia de catarata, Renato?
Eu sempre digo que cirurgia de catarata é uma cirurgia segura. Eu não gosto de dizer a palavra tranquila, porque como tu falaste, cirurgia, né? Então não está isento de complicações. Então, mas é uma cirurgia segura. Eventuais complicações que possam acontecer numa cirurgia de catarata, a grande maioria, a gente consegue resolver ali no momento da complicação ou em algumas vezes num segundo tempo, numa segunda cirurgia, mas geralmente são complicações que são resolvíveis, vamos dizer assim, né? Então, daí tem várias que podem acontecer, catarata muito grande, hipermadura, parte da catarata sai do lugar dela, vai para o fundo do olho da retina, lente intraocular que a gente, às vezes, não consegue colocar por uma desinserção, que a gente diz o saco capsular, que é onde a lente fica lá dentro, ele pode se soltar e a lente não fica estável, depois a gente tem que amarrar a lente. Tem várias coisas que podem acontecer, mas isso é raro, tá? Isso é raro. E com a tecnologia, e cada vez mais raro. Eu acho que, sei lá, de 100 pacientes que a gente faz, isso acontece em um paciente, vamos colocar assim, algum tipo de complicação, né? Mas, como eu falei, são complicações que a gente consegue resolver, e é bem raro, cada vez mais raro mesmo. Mas não é isento de complicações, né?
Perfeito. Então, ela é uma cirurgia que vai ter um índice de resolutibilidade, né, de melhora de visão no paciente 99% das vezes, ou mais. E tem realmente algumas complicações que a gente acaba tendo um certo receio. Eu diria que a principal delas, como qualquer cirurgia que é dentro dos olhos, eu diria que o risco que a gente tem mais receio realmente é de infecção. Então, toda vez que o paciente, no pós-operatório de catarata, acaba evoluindo com infecção ocular, que a gente chama de endoftalmite, que, graças a Deus, é um advento muito raro, porque a gente faz essa cirurgia em ambiente estéreo. Nós fazemos todo paramentados de capote estéreo, que é como se fosse um roupão todo estéreo, luvas estéreis, máscara, gorro, um ambiente cirúrgico é realmente muito limpo. O paciente troca de roupa para fazer a cirurgia. A gente, ou então, coloca um avental limpo no paciente. A gente faz a esterilização do meio, a antissepsia, né? E a gente coloca iodopovidona ou clorexidine no rosto do paciente para realmente remover essas bactérias. Pingamos, antes da cirurgia, no olho do paciente, um colírio de iodopovidona, que é um colírio que vai matar 99,9% dos germes. E aí a gente procede com a cirurgia em ambiente completamente estéreo. E no final da cirurgia, pessoal, a gente, na Retina Pro, é lei, a gente sempre faz, não interessa quem seja o cirurgião, toda vez que a gente remove a catarata, a gente injeta dentro dos olhos do paciente antibiótico, nós injetamos dentro do olho do paciente moxifloxacina, que é um antibiótico de quarta geração, um antibiótico realmente que tem um amplo espectro, para a gente realmente reduzir esse risco de infecção. Isso é o nosso maior receio no momento da cirurgia. Mas isso vai acontecer uma a cada 10 mil cirurgias, uma a cada 5 mil cirurgias. Então, pode acontecer com você? Pode. No ato cirúrgico, realmente é muito difícil que isso aconteça, em um ambiente bem controlado, em um ambiente limpo, em um ambiente cirúrgico, como nós fazemos a cirurgia de catarata. Mas uma coisa que é realmente muito necessário que o paciente tome são os cuidados pós-operatórios. Porque eu digo que o risco de uma infecção está muito mais no que o paciente faz no pós-operatório do que de verdade é o ato cirúrgico, tá? Então, pessoal, toda vez que você faz uma cirurgia de catarata, realmente se atente ao seu médico, quanto tempo ele vai lhe pedir de repouso. Se atente sempre em lavar muito bem as mãos, a ponta dos dedos, pingar o colírio da forma que o médico designar, né? Cada médico vai ter um tipo de colírio que usa, uma frequência de pingar dos colírios, mas realmente evite contato com animal de estimação, principalmente na primeira semana de cirurgia, que eu diria que é o momento um pouquinho mais crítico. Evite contato com poeira, fumaça, coisas que realmente possam agredir os olhos do paciente. Porque assim, a cirurgia é extremamente segura, é limpa, usamos colírios e você também tem que fazer a sua parte. Porque a cirurgia é metade o sucesso da cirurgia, outra metade o seu cuidado de pós-operatório. Existem outras complicações, como o Renato falou, legal, né? Que é aquela que às vezes a gente não consegue remover toda a catarata do paciente num primeiro momento, por vezes ela mergulha lá para o gel do olho que fica atrás do olho. Mas um cirurgião de retina, como eu sou, o Renato, o Alexandre, doutor Edmundo, enfim, vários outros médicos, doutor Thaís, a gente consegue fazer uma cirurgia na qual a gente remove esse vítreo junto com as células lá de catarata que foram lá para a região posterior do olho. E isso não vai fazer o paciente perder a visão. O paciente pode, se não for resolvido no mesmo momento, ficar um período realmente com a visão um pouquinho baixa, mas depois a gente consegue realmente remover esse conteúdo da catarata lá do vítreo do paciente e implantar a lente. Então, assim, pessoal, tem riscos, como o Renato falou, como eu falei um pouquinho, mas assim, é um risco extremamente controlado, desde que a gente faça com o uso de boa tecnologia, que é isso, é a próxima pergunta que eu vou perguntar para o Renato, e também que você cumpra o seu pós-operatório com destreza, com tranquilidade. Eu digo até para meus pacientes, Renato, que uma das piores coisas que tem da cirurgia de catarata é que ela é extremamente tranquila. O paciente normalmente não sente dor, não sente desconforto, já sai para casa enxergando. Um dia depois está melhor ainda, então o paciente já se sente apto para fazer tudo aquilo que ele não faz há 10 anos, às vezes. Mas não é o momento. Por mais que você esteja se sentindo muito bem, tome cuidado, não vá praticar esporte, tudo no período que seu médico designar. Mas, Renato, uma das vantagens da cirurgia de catarata é isso, porque ela vem ganhando cada vez mais segurança, é realmente a tecnologia na qual ela está realmente a gente utiliza hoje em dia. Então, conta aqui para os nossos internatos, os nossos ouvintes, como é que você faz uma cirurgia de catarata? Você consegue fazer uma cirurgia de catarata aí, agora na sua casa? E por que que não? O que é que você precisa para uma cirurgia de catarata? Quais são os equipamentos principais? Enfim.
É, a gente não consegue ainda, né, fazer assim à distância uma cirurgia de catarata. Não sei no futuro, provavelmente sim. Né, a gente aqui de casa, eu controlando no videogame a mão de um robô e o robô operando o paciente lá no centro cirúrgico, mas eu controlando aqui, enfim, isso aí não sei o que o futuro nos aguarda. Mas no momento a gente tem que estar presente com o paciente ali do lado ou olhando através de um microscópio, ou olhando numa TV, que é com tecnologia em 3D, que é um óculos em 3D, mas a gente está ali, né, do lado do paciente, né? Tanto o microscópio de altíssima tecnologia quanto esse equipamento em 3D de altíssima tecnologia, eles melhoram muito a nossa visualização, que a gente está vendo. Mas eu tenho que estar ali no ato, mexendo minha mão, dentro do olhinho do paciente para remover ali a catarata. Ou seja, não é um robô que faz para mim. E a gente tem aparelhos hoje modernos que, vamos dizer assim, que quebram essa catarata, que sugam essa catarata, que E que tem de várias marcas também, mas são aparelhos muito modernos que conseguem quebrar com muito mais eficiência, né? Até essas cataratas muito duras que antigamente não conseguiam se quebrar com o aparelho, tinha que tirar ela inteira, né? Hoje em dia a gente consegue, a maioria das vezes, retirar com o aparelho, né? E são cirurgias com tanta eficiência que acabam sendo bem rápidas, menos de 10 minutos e com grau de inflamação muito pequeno, né? E é isso. É isso.
Então, assim, pessoal, anos atrás, 20 anos atrás, mais ou menos, às vezes um pouquinho mais, um pouquinho menos, toda vez que a gente ia remover a catarata, o tamanho da incisão, ou seja, do microcorte que hoje nós fazemos, antigamente a gente precisava estender de 10 a 12 milímetros, que é o tamanho real, do diâmetro, né? Ou seja, da largura, digamos assim, da catarata. Então, antes a incisão era praticamente do tamanho do cristalino, né? Do tamanho da catarata. A gente removia toda essa catarata em bloco, implantava uma lente, dava uma série de pontos, né? Fazia sutura no olho do paciente. E isso cada vez mais vem sendo menos utilizado. Porque, como o Renato falou, a gente tem aparelhos muito modernos, a gente faz uso de microscópio para a gente ter uma ampla visualização. A gente usa lá na retina para um aparelho 3D para a gente ter uma ótima noção de profundidade para cirurgia de catarata, cirurgia de retina, e através de uma microincisão de 2 milímetros, ou seja, é muito pequeno, é a quinta parte de 1 centímetro, então é muito pequenininho. A gente consegue inserir no olho do paciente um aparelho que a gente chama de faco, que a gente consegue realmente fragmentar, aspirar a catarata e nessa mesma região implantar a lente dentro dos olhos do paciente, fazendo assim com que a mágica, que eu digo, se concretize, né? A gente consegue realmente remover esta opacidade que está na visão do paciente e garantir uma ótima visão, com muita transparência, muita segurança. E esses 2 milímetros é tão fininho, tão pequeno, e a gente tem técnicas especiais nessa incisão, que a gente acaba, na grande maioria das vezes, nem precisando dar ponto no olho do paciente. Então, a gente consegue deixar uma incisão que a gente chama de autosselante. Então, isso a gente consegue melhorar a qualidade de visão do paciente, com um mínimo de invasividade, né? Tudo que é dentro do organismo tem uma certa invasividade. Nós fazemos um procedimento que é no interior do olho do paciente e sem causar dor, sem causar grandes inflamações, como o Renato estava falando. Mas esse tema até gera outro, né, Renato? Então, assim, antigamente, quando a gente ia fazer uma cirurgia de catarata, a gente precisava de muita anestesia. Houve um tempo que qualquer cirurgia de catarata, era necessário anestesia geral, na qual o paciente ia acabar tendo que dormir completamente durante a cirurgia, deixar o paciente entubado, né, ou seja, respirando com a ajuda de aparelhos, fazer o procedimento cirúrgico, depois acordar o paciente de um procedimento cirúrgico. Às vezes ficava até internado antigamente. Mas hoje em dia a gente não faz isso, né, Renato? Então, como é a anestesia que você utiliza nas suas cirurgias de catarata, Renato?
Olha, 90% das vezes é o que a gente chama de anestesia tópica, né? Que é com colírio só, né? E dependendo do grau de ansiedade, da idade do paciente, ou então outras comorbidades, doenças que o paciente tem, depende. Aí o anestesista avalia o grau de sedação, né? O paciente ficar mais sonolento ou menos sonolento, depende. Mas geralmente é uma associação disso, de uma sedação leve com colírio local, né? A agulha que a gente coloca aqui no cantinho, que é uma anestesia super eficaz, que a gente chama de bloqueio retrobulbar, geralmente a gente usa para cirurgias mais longas, como de retina, e a gente usa em casos de catarata, em alguns casos de sei lá, catarata extremamente dura, que tem esse risco de cair para trás da retina, ou paciente que muito ansioso, que realmente mexe muitos olhos, ou
Paciente
que.
especial, né?
Exatamente, pacientes com algum déficit cognitivo, pacientes com necessidades especiais, então, mas enfim, é raro. Mais ou menos isso, 90% anestesia tópica, 10% com bloqueio, né?
Perfeito. Então, pessoal, a gente vai fazer uma cirurgia tranquila, segura, com o mínimo de invasividade, que a anestesia inteira é só colírio. Alguns pacientes que são bem tranquilos, até porque eu opero conversando com o paciente, isso de uma certa forma a gente faz até como uma estratégia de tirar o foco do paciente para deixá-lo tranquilo. Mas boa parte das vezes, os pacientes mesmo falam: não, doutor, essa segunda cirurgia eu quero sem nenhuma sedação, foi tão tranquilo a primeira que eu prefiro. Então, tem médico que gosta sem sedação, tem médico que gosta com mais sedação. O nosso anestesista, né, Renato, o Fábio Leite, é um cara extremamente competente, ele consegue ter uma boa sensibilidade para isso, e ele fala: olha, tal paciente tem que ter uma sedaçãozinha maior, uma sedaçãozinha menor. Por incrível que pareça, os médicos que eu opero sempre querem mais sedação. Médico não oftalmologista, que tá, às vezes não conhece esse mundo, sempre quer mais sedação, mas assim, é uma cirurgia tranquila e que a gente consegue que você não sinta dor nenhuma durante o procedimento, através exclusivamente do uso de colírios, tá, pessoal? E claro que uma sedação para ele deixar tranquilo quando é necessário. Então, assim, ó, a Cremilde falou que qual é a desvantagem que tem para fazer a cirurgia de catarata, que ela só vai conseguir cirurgia ano que vem para o marido dela pelo SUS. Então, Cremilde Ribeiro, as desvantagens são poucas, tá? Então, assim, todo procedimento exige um risco, mas tem um risco, né? Mas eu diria que o risco do seu marido ficar cego se não operar de catarata é de 100%, uma hora a visão dele vai piorar. Então, você está trocando realmente uma pequena possibilidade do paciente ter infecção ou ter um problema desses que a gente citou para 99% de um bom risco dele melhorar a qualidade da visão e enfim. Por que que a gente não opera catarata cedo de todo mundo, né, Renata? Então, tem gente que fala assim: pô, doutor, se eu operar de catarata, a gente consegue controlar o grau da cirurgia, por que que a gente não opera logo cedo todo mundo? Então, assim. A gente não vai submeter o paciente a um risco desnecessário quando realmente não tem aquele risco. Agora, uma coisa interessante para falar é o seguinte: sabe por que, na grande maioria das vezes, você enxerga relativamente bem de longe durante a vida e quando vai chegando nos 40 anos a visão vai piorando para perto? Não é porque necessariamente você está com catarata, não, tá? É porque o seu cristalino, que é quem faz essa conformação da visão de longe, de perto, ele vai meio que deixando de funcionar depois dos 40 anos. Ele vai diminuindo a sua capacidade de esticar para ver de longe e contrair para ver de perto. Então, assim, os pacientes muito jovens que têm uma catarata muito pequena, que ainda tem uma boa visão de longe de perto, é uma coisa que a gente realmente não indica a cirurgia a princípio, porque se o paciente não colocar realmente uma lente muito especial, como uma lente bifocal, trifocal ou tórica, se o paciente tiver astigmatismo, o paciente pode acabar realmente perdendo essa capacidade de ver de perto. Então, no SUS, pessoal, é muito difícil você encontrar essas lentes especiais, porque até como o doutor Edmundo já falou, o paciente não pode comprar uma lente boa para implantar no SUS, isso é contra a lei. A gente gostando ou não gostando dessa lei, eu particularmente sou bem contra essa possibilidade, porque o paciente tem que ter a possibilidade de colocar algo melhor no seu olho, mas enfim, isso é lei, isso aí a gente não tem como mudar. Mas a cirurgia de catarata pelo SUS é uma cirurgia que pode até diminuir de uma forma interessante o grau do paciente de longe, mas vai ter bastante grau para perto, como na maioria das vezes o paciente já acaba tendo na época que opera de catarata, tá? Alguma complementação assim a respeito de desvantagem que a Cremilde perguntou, Renatão?
Não, não, né? Pegando o exemplo de SUS aqui em Belém, onde a gente, né, lá da Retina Pro, que a gente opera lá na Cintia Charone, lá no grupo Cintia Charone, então tem toda uma estrutura, com os aparelhos muito bons, lentes boas. Então, assim, é como tu falaste, o paciente vai melhorar a visão, sim, numa cirurgia de catarata, só que vai precisar ficar usando óculos depois, principalmente para perto. Mas
Ou o astigmatismo, né? Que também o SUS não dispõe de lentes históricas, né?
lentes históricas, mas no geral a visão melhora, sim, com certeza.
Perfeito. Então, olha, o Gilmar Francisco Bezerra de Lima, ele falou assim, ó, que ele está com uveíte, o que que ele tem que fazer? Ó, Gilmar, seguinte, essa live de hoje não é exatamente sobre uveíte, mas claro que a gente não vai deixar você sem absolutamente nenhuma resposta, tá? Então, assim, amigo, uveíte é uma inflamação que acontece dentro do olho do paciente e tem múltiplas causas, tá? Então, existem várias causas, dezenas de causas, desde causas infecciosas, como a mais comum delas é a toxoplasmose ocular, mas pode ter outros problemas, como luz, como um indivíduo que é soropositivo, ou às vezes até a questão do paciente que tem reumatismos, e doenças reumatológicas, artrites, enfim. reumatismos em geral, né? Que o paciente pode realmente acabar tendo algum problema e pode desencadear a catarata mais cedo. Então, o que você tem que fazer, amigo, aí em Pernambuco, é tentar descobrir qual é a causa devido ao aspecto da lesão, controlar essa causa, para uma vez você ter realmente o um restabelecimento melhor possível da visão. Se você evoluir com catarata, porque o uveíte provoca catarata, aí tem que operar da catarata depois que o processo inflamatório já tenha sido completamente estabilizado, tá? Algum complemento a respeito de uveíte aí, Renatão? Fica à vontade, amigo.
É, o uveíte tem N causas, tem muitas causas. A principal no Brasil, como tu falaste, é a toxoplasmose, mas aí a gente pede exame no geral, né, de várias para tentar achar essa causa e tratar a causa, né? Muitas vezes a gente não consegue identificar essa causa e depois a gente tem que tratar as consequências da uveíte. Tem alguns pacientes que melhoram a inflamação e ficam sem sequelas, outros pacientes podem sim desenvolver catarata, desenvolver alguns problemas na retina, e a gente vai tratar também quando o processo infeccioso esfriar, que a gente diz, aí a gente vai tratar essas consequências, né? É catarata ou pré-catarata, se der, né? Se der edema na mácula, a gente faz injeção. Então, tem que, primeiro passo é descobrir a causa, tentar descobrir a causa, né?
Perfeito. Bom, a Jeane Amaral falou que operou de catarata cedo, né? Ela operou com 50 anos. Esse ano eu operei um rapaz de 38 anos, que nunca tinha sofrido nenhum trauma, tudo, só surgiu catarata cedo. E ela pergunta se tem um problema ela ter operado cedo, Renato. Vai voltar a catarata? Tem algum risco maior para ela ser jovem? Comenta um pouquinho isso aí.
Não vai voltar a catarata. Tem, como tu falaste, a gente não opera a paciente muito cedo, pelo que uma cirurgia não é isenta de riscos, tem seus riscos. Então a gente não vai, geralmente não indica no paciente de 40 anos ou quando ele não tem catarata. A gente espera ele ter, mas tem casos especiais, como tu falaste, o paciente de 38 anos, é o caso da Jeane também, que nova já deve ter começado um pouquinho. Então tem casos sim especiais, claro. E tem, com certeza, tem um fundo genético. É, claro que tem outros casos de trauma, baques, mas se não teve nada disso, tem fundo genético, tem uso, importante falar, tem causas de uso de medicamentos, tá? Corticoides ou outros medicamentos que também podem
Quimioterapia.
acelerar aí o processo, né, de formação, algumas doenças, o próprio diabetes descontrolado, muda a osmolaridade ali que a gente diz do cristalino, pode acelerar também. Então tem várias causas que podem antecipar isso aí. Mas não vai voltar, não, Jane. Fica tranquilo.
Eu diria que o cuidado não é um cuidado especial por você ter operado novo, é o cuidado que todo mundo deve ter. É realmente ir no oftalmologista pelo menos uma vez por ano para fazer um exame completo, ver se possível também o fundo do olho, monitorar, não que a cirurgia cause glaucoma, mas monitorar glaucoma, porque o glaucoma é mais frequente depois dos 40, 50 anos de idade. Então não é porque a pessoa operou de catarata que ela não pode vir a sofrer de um outro problema futuramente. Então, é ter o cuidado regular, que todo mundo acaba precisando ter, que é uma ida no oftalmologista uma vez por ano. O Edilamar Biosch, que sempre está presente, muito, muito obrigado pela sua presença novamente. A Viviane Araújo falou que a irmã dela tem 62 anos, já operou de catarata os 2 olhos há 3 meses. E no início ela achou que a visão ficou boa, mas ela tá achando, não tá achando hoje em dia o resultado da cirurgia bom, Renato. Vamos falar um pouquinho sobre isso. O paciente operou, tem 3 meses, melhorou muito a visão no pós-operatório, porque lentamente pode ter caído a qualidade da visão do paciente.
Pode estar acontecendo o que a gente chama de opacidade da cápsula posterior, né? O que que é isso? É a famosa lente suja, que os pacientes... Mas não é bem a lente que suja, tá? É atrás da lente, que na parte da cápsula posterior, ou seja, o que que é isso? A lente está dentro de um saco, né, capsular. Atrás cria uma opacidade, é como se uma proliferação das próprias células ali que o paciente tem
Grudassem, né, ali atrás, né, da lente.
grudassem e criassem como se fosse uma teia que embaça um pouquinho. E onde a gente dá o tiro com laser ali, que é o YAG laser, que a gente chama, aí essas células não nascem mais ali. A gente consegue fazer essa limpeza, né? Geralmente, o paciente precisa fazer uma vez na vida esse AG laser, não precisa ficar fazendo não toda hora. Às vezes, pode até ter que dar algum retoque, mas geralmente é uma vez na vida, tá? Então, pode ser isso. É claro que tem que ir na minha sugestão aí com seu médico para ele fazer um exame mais completo de retina, ver outras coisas no olho, ok? Mas a principal hipótese aí seria a lente mesmo.
Perfeito. Então, assim, olha, podem ser outras causas. Então, tipo, você não acha só que é a lente limpa, porque a gente está falando que é a principal causa, né? A principal possibilidade. Mas, assim, veja, né? Pode estar surgindo glaucoma, pode estar surgindo uma membrana em cima da sua retina, pode estar surgindo uma coisa diferente. Uma vez que seja a lente suja, a lente com a opacidade da cápsula ali vai fazer a limpeza da lente e pro resto da vida a visão vai melhorar novamente. O Gabriel Amarantos fez uma pergunta que ela é um pouco difícil, tá? Então, assim, só que a gente não pula pergunta aqui, não, mas a gente fala sobre tudo, tá? Então, assim, ó, quanto custa uma cirurgia de catarata, Gabriel? Então, assim, amigo, deixa eu lhe explicar uma coisa, na verdade. Tudo isso vai depender de onde você vai operar, com que qualidade você vai operar, em que clínica você vai operar, qual é a lente que você vai colocar. Então, existem muitos valores possíveis para catarata. Uma vez que você vai operar no SUS, você não vai ter nenhum custo direto, porque a gente paga já a vida toda o SUS com os nossos milhares de impostos que a gente paga todo dia em tudo que a gente consome, tudo que a gente faz, tudo que a gente compra, no nosso salário, na renda que a gente tem, enfim. Mas, assim, cada clínica realmente vai ter o seu custo, né? Cada lente, cada cirurgião, cada clínica vai utilizar um tipo de aparelho, um tipo de equipamento. Então, a sua cirurgia de catarata vai ter uma variabilidade muito grande. Você pode achar num lugar mais simples que vai ter uma cirurgia de catarata, sei lá, a partir de uns R$ 2.000, e vai ter lugar que vai lhe cobrar, sei lá, R$ 30.000 por cada cirurgia. Então, varia de uma série de coisas, qual lente, qual tudo. Agora, assim, tente procurar, amigo, mais do que valor, tente procurar qualidade, tente achar realmente um médico que lhe transmita segurança, um médico que você tenha conhecimento, um médico que realmente tenha uma clínica na qual você consegue acessá-lo de uma certa forma mais fácil, um lugar que tenha bons equipamentos, um lugar que tenha uma mínima reputação, para você realmente não cair em riscos, porque, assim, todo procedimento, a gente vê, né, o que acontece por aí, né, em alguns procedimentos, às vezes, estéticos, que a pessoa vai procurar pelo profissional, às vezes, mais barato, e às vezes acaba a pessoa tendo um insucesso, que pode ficar para o resto da vida. Claro que, independente do valor, qualquer lugar pode ter risco de complicação, mas não se esqueça que o nosso maior bem que a gente tem realmente é a nossa saúde. Então, tente fazer num lugar que você se sinta confortável, um lugar que uma pessoa que lhe atenda, uma pessoa que tenha, seja indicação, às vezes, de alguma outra pessoa. Ou então, vem até nós, que a gente consegue realmente dar segurança para você. Uma vez que você entra na nossa clínica, você vai entender do que a gente está falando. A gente entrega muita qualidade para o paciente. Então, a gente tem cada vez mais pessoas vindo de outras cidades, outros estados, vindo operar aqui com a gente por todo o know-how que a gente tem, toda a tecnologia que a gente traz e a qualidade de pré-operatório, pós-operatório, de exames e de tudo. Então, é difícil responder assim, dizer o valor e, enfim. Venha lá. E outra coisa, tá, pessoal? Assim, uma cirurgia de catarata pode, às vezes, a pessoa acha que é só catarata, e às vezes precisa de um procedimento de retina. Às vezes o paciente sabe que tem a catarata, mas na verdade ele precisa de um procedimento combinado com glaucoma. Então, assim, é difícil também de falar de valores, porque cada olho vai ser um olho. Um paciente que tem uma uveíte muito severa, que tem uma seclusão pupilar, que a gente vai precisar usar uma série de instrumentos dentro do olho do paciente, muitas das vezes vai ter realmente seu procedimento um pouquinho mais caro, porque vai utilizar coisa mais avançada, uma cirurgia que vai ser mais prolongada, mais custosa, enfim. Mas procure um bom médico, amigo. Mais do que valor, de verdade, procure um bom médico, porque depois você não vai se arrepender, tá? Existe possibilidade, Renato, de dar alergia, porque ela é muito alérgica à maioria dos analgésicos. A Irenice Rodrigues perguntou isso.
Não, a cirurgia em si não, né? Agora é claro que no pós-operatório nós usamos alguns tipos de colírio, nós usamos também, passamos comprimidos se o paciente sente alguma dorzinha aqui de cabeça. Então, sempre na conversa pré-anestésica, é uma das perguntas que o anestesista faz: você é alérgico a algum medicamento, dipirona, ou então a outros anti-inflamatórios ou outros analgésicos? Então, Isso é algo que a gente leva em conta para a nossa receita também pós-operatória e para os medicamentos que o anestesista venha fazer no centro cirúrgico, entendeu? Mas a cirurgia em si não, né? Não dá alergia.
Nenhuma contraindicação, viu? E a gente no centro cirúrgico, até se você tiver uma alergia às vezes que você desconhece, a gente tem tudo que você imaginar preparado com anestesista no centro cirúrgico para a gente reverter esse processo alérgico que você tem aí, tá? Então a gente tem antialérgicos, corticoides, adrenalina, toda a gama de coisas que será necessário para contornar o processo alérgico, tá? Então não fique com medo disso, não. Claro que leve lá, se você é aquela paciente que é muito alérgica a tudo, né? Você tem, deve ter aquela cadernetinha lá que fala sobre todas as medicações que você tem alergia. Leve pro seu oftalmologista, leve pro anestesista da cirurgia, que realmente ele vai tentar reconhecer o que é melhor e qual é o melhor tipo de anestesia. Mas isso não é uma contraindicação. Falando nisso, a última pergunta aqui, vamos ao Elcio Miranda, né, que a gente já está adentrando bastante na live, falando assim: quais são as contraindicações? Essa pergunta é difícil, mas quais são as contraindicações, Renato, para uma cirurgia de catarata? Eu vou dizer uma. Uma contraindicação para o paciente não operar de catarata é o paciente não ver nem luz. Por quê? Por exemplo, uma cirurgia de uma catarata, por maior que ela esteja, que ela já esteja aquela toda branca, quando você vê a pupila totalmente branca, ou até nigra, quando ela está bem preta, independente do tamanho da catarata, o paciente tem que ser capaz de dizer se está claro, se está escuro com as nossas lentes. Então você pode pegar lá a lente, às vezes, do celular, tudo, e testar, fechar um olho e falar assim: olha, a luz está acesa ou está apagada? Se a luz estiver apagada, mesmo com uma luz muito intensa, isso eu diria que é uma contraindicação, porque o paciente, tirando a catarata, não vai melhorar a visão. Mas e aí, Renato, você consegue pensar em outra contraindicação para cirurgia de catarata?
Olha, geralmente cirurgia de catarata é uma cirurgia eletiva, né? Que a gente consegue planejar, né? Mas, de qualquer forma, a gente pede para o paciente o risco cirúrgico, né? Com cardiologista. Então, uma contraindicação ali naquele momento, não para sempre, mas uma contraindicação naquele momento é justamente se o cardiologista barrar a cirurgia ali por algum problema do paciente cardiológico, que ele queira controlar e tudo. Mas isso seria uma contraindicação do cardiologista. Agora, a contraindicação da parte oftalmológica seria essa que tu falaste, de sem percepção luminosa, né? O paciente realmente não ter mais prognóstico visual, não ter mais chance de recuperação visual ali naquele olho, por algum outro motivo. E aí a gente não faz a catarata. Eu consigo pensar nessa, Lúcia.
É, também, porque assim, tem paciente, já operei paciente até com Alzheimer avançado, que às vezes a família chegou, se faria ou se não faria, porque a pessoa mal se reconhecia, e no final das contas a gente estimulou a cirurgia porque a gente via que a pessoa tinha uma certa mobilidade a melhorar a qualidade de vida. No final das contas, o paciente saiu bem tranquilo, bem feliz com a cirurgia, na verdade, porque voltou a enxergar as cores, a família fala que a pessoa ficou mais animada, né? Uma coisa
Sim.
legal pra gente falar, né, Renato? A gente vê no dia a dia o quanto, principalmente aqueles pacientes que têm uma catarata às vezes um pouquinho mais avançada, o quanto a pessoa fica mais alegre depois da cirurgia, né? Parece que
É.
um paciente sai daquele mundo meio cinza, meio preto e branco, meio sem graça e volta a viver em toda essa beleza da natureza que é. Então, assim, uma coisa que a gente vê bem legal. Mas, enfim, Renato, sensacional todos os seus comentários aí. Eu queria que você se despedisse aí dos nossos internautas. Fique à vontade para transmitir alguma mensagem aí, amigo.
É isso, muito bom esse tema, né, de catarata que a gente gosta, né, Luti? E é isso, cada caso é um caso, cada catarata, cada olho no mesmo paciente é diferente, né? Tipo de catarata, sensibilidade. Então conversa com o seu médico, ele vai decidir o melhor momento para fazer, melhor lente para colocar para o seu caso, né? E é isso aí, fazer o pós-operatório direitinho. Então, é o pré-operatório no planejamento, a cirurgia em si e o pós-operatório, né? Tudo isso é muito importante.
Sensacional, meu amigo. Obrigado pelo seu tempo. Obrigado aí por todos os ensinamentos. Sempre bom demais dividir aí esse tempo contigo. Abração, Renato.
Um abraço, meu querido. Digo mesmo.
Então é isso aí, amigos. Todas as quartas-feiras, às 20 horas, a gente está aqui trazendo um pouquinho de conteúdo de qualidade baseado em ciência aí para dentro da sua casa, para explicar a respeito sobre esse mundo que é a oftalmologia. Sempre trazemos temas diversos a respeito de catarata, doenças da retina, glaucoma, enfim, uma série de circunstâncias e doenças oculares. Então, não deixe de privilegiar. Se você gostou dessa live, se isso fez alguma diferença na sua vida, clique no botão curtir aí e explore o nosso canal, pessoal. Então, se você quer saber sobre lente de cirurgia de catarata, tem aí. Se você quer saber qual é o melhor colírio para glaucoma, tem aí. Se você quer saber sobre o que diabetes pode prejudicar a nossa visão, coloque lá Retina Pro mais diabetes. E você vai identificar várias coisas que você às vezes tem essa vontade de conhecer. E caso contrário, se você estiver satisfeito por hoje, semana que vem às 20 horas tem mais. Eu estarei aqui esperando por vocês e será um prazer acompanhar essa jornada junto com todos vocês. Até tal, tchau, tchau, se cuidem e até mais.